Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes. Tem uma frase que diz que o seu CEP pode dizer tanto sobre sua saúde quanto seu DNA. E um estudo que foi apresentado no encontro da Sociedade Americana de Oncologia, ASCO, de 2026, deu um peso novo nessa história. Pela primeira vez, pesquisadores mostraram que morar num lugar sem acesso à comida de verdade muda não só a chance da pessoa chegar ao tratamento, mas muda também o comportamento biológico do próprio tumor. O trabalho feito na Universidade de Washington, em St. Louis, analisou 850 pacientes com câncer de mama metastático. Aquele câncer que já se espalhou para fora do local original. Os cientistas cruzaram duas informações que vivem em mundos separados. De um lado, o perfil genético do tumor. Do outro, o endereço onde o paciente mora. E o quão difícil é comprar alimento saudável naquela área. Esse é o tal deserto alimentar. No estudo, considerou-se baixo acesso morar a mais de 1,5 km de um mercado na cidade ou a mais de 16 quilômetros na zona rural. É aquele bairro onde você encontra salgadinho e fritura em cada esquina. Mas precisa pegar dois ônibus para comprar fruta, legume, peixe fresco. E aí vem o achado que chocou todo mundo. As mulheres dessa região de baixo acesso tinham o dobro de chance de carregar mutações numa via chamada RTKRS, uma espécie de acelerador do tumor. E nas áreas que somavam baixo acesso e pobreza, a chance de ter uma alteração genética chamada de CCNE1, ligada a pior prognóstico, era quase 3 vezes maior. Ou seja, o tumor dessas pacientes não era só tratado mais tarde, ele era em si mais agressivo. Isso se traduz em vida. A sobrevida média em desertos alimentares foi em 24 meses, contra 31 meses das mulheres que viviam em locais com bom acesso. Mas o pior aparece nas mulheres negras, com um subtípico específico, o receptor hormonal positivo ER2 negativo. Nas áreas de baixo acesso, a sobrevida média foi de 11 meses. Na de bom acesso, 38. 11 meses contra 38 meses. Bom, um estudo como esse mostra a associação, não prova causa direta, e isso precisa ficar claro. Mas pobreza, o estresse crônico, o acesso ao diagnóstico, tudo se mistura. A força do sinal estatístico é muito grande, e é grande demais para varrer debaixo do tapete. As condições que a gente vive parecem chegar até a célula e conversar com o tumor. Agora, por que isso importa para você no Brasil? Porque o deserto alimentar não é um problema americano. Tem periferia brasileira onde a lógica é essa. Ultraprocessado barato e abundante, comida fresca cara e distante. E muda a conversa sobre prevenção. Não dá para reduzir a saúde da mama ao famoso como melhor. Se não existe onde comprar o melhor e a escolha é uma ficção. Fica o recado. Se você cuida de alguém em tratamento, vale conversar com a equipe médica sobre acesso à alimentação, apoio social, transporte. Isso é parte do tratamento. E para quem pensa políticas públicas, garantir feira e comida de verdade no bairro também é política de câncer. Ciência de verdade sem firulas. É isso. Às vezes a descoberta mais avançada da oncologia aponta para algo tão básico quanto ter o que comer de qualidade perto de casa.
Aproveitando aqui essa fala do Dr. Luiz Fernando Corrêa, quero compartilhar com você uma reportagem que vem do Espírito Santo, já que a Universidade Federal do Espírito Santo é quem está conduzindo essa pesquisa, uma pesquisa que treina cães para detectar sinais precoces de câncer por meio do olfato. Animais de médio e grande porte com perfil ativo podem participar desse programa. A Júlia Camin fala sobre esse assunto.
Cães domésticos de médio e grande porte, ativos, brincalhões e motivados por comida podem se tornar aliados da ciência em uma pesquisa inédita no Brasil. A Universidade Federal do Espírito Santo está recrutando animais para participar de um estudo que pretende treiná-los para identificar, por meio do olfato, sinais de câncer, tuberculose e esquistossomose em materiais biológicos humanos. O projeto, batizado de Cheiro, é conduzido pelo Núcleo de Doenças Infecciosas da UFES. O estudo terá duração de 4 anos e, segundo os pesquisadores, os cães serão treinados por meio de reforço positivo. A dinâmica é como uma brincadeira. Ao identificar corretamente uma amostra positiva para determinada doença, o animal recebe como recompensa a sua comida favorita. A proposta é baseada na extraordinária capacidade olfativa dos cães, que conseguem detectar compostos químicos em concentrações extremamente baixas. Conforme o professor do Departamento de Patologia da UFES, Carlos Greff, coordenador do estudo, todos os tipos de cães podem participar.
Normalmente, os cães que se eles têm um melhor desempenho e conseguem então desempenhar melhor, são cães de tamanho um pouquinho maior, né? Porque vão ter também um nariz maior. E tendo um nariz maior, tem mais receptores. Eles têm que ser brincalhões também e têm que gostar de comida, porque o treinamento é um treinamento do Pavlov, né? Que é aquele treinamento do condicionamento, em que eles vão ganhar uma recompensa, né? Que a princípio vai ser comida, pode ser também brinquedos que eles gostem, mas provavelmente nós vamos padronizar com comida, porque é como os nossos colaboradores na Nova Zelândia já faz, nós vamos utilizar o equipamento deles, então provavelmente vai ser isso. Então não há uma raça que seja exigida, qualquer cachorro, mesmo sem raça, mesmo os vira-latas são bem-vindos.
A ideia não é levar os cães para atuar diretamente em postos de saúde ou hospitais, mas sim que os animais atuem em ambiente controlado, enquanto as amostras sejam coletadas em unidades de saúde ou até mesmo nas residências dos pacientes. De Vitória, Júlia Camim.
9:28 agora. Deixa eu compartilhar com você aqui uma informação. Aliás, não é uma só, são várias informações que estão hoje na coluna da Malu Gaspar, lá no jornal O Globo. A gente até trouxe alguns dados aqui sobre festas promovidas por Daniel Vorkaro. A gente até falou hoje, mais especificamente, sobre aquela viagem com o Ciro, né?
Ciro Nogueira,
isso,
sim.
Isso, gastou uma fortuna lá, ele ficou 13 dias.
Alpes franceses. Alpes franceses
e tal. Enfim, agora tem outra, né? Porque o cara tinha avião, levava pra lá e pra cá, o cara promovia viagens turísticas e fazia suas festas também. E a Polícia Federal, de acordo com a informação que está publicada lá na Malu Gaspar, identificou novos gastos atribuídos ao Daniel Vorkaro para promover eventos com políticos e autoridades brasileiras em Nova York. Esse evento que está aqui sendo agora levantado ocorreu em maio de 2024. De acordo com os documentos, as despesas para esses eventos chegaram a pelo menos quase 12 milhões de reais, 11 milhões e 900 mil reais, então quase 12 milhões de reais. As informações constam de planilhas encontradas no celular do Vorkaro e foram anexadas à representação que embasou a mais recente fase da operação Complice Zero. Além daquela já conhecida degustação de uísques e charutos, realizada em um clube exclusivo de Manhattan, a investigação cita um jantar e uma festa que ficou conhecida entre os participantes como a Noite dos Astronautas. É isso.
Mas por quê?
De acordo com relatos reunidos pela Polícia Federal, o evento ocorreu em uma suíte presidencial em Nova York e contou com apresentações de mulheres vestidas com trajes prateados que lembravam roupas espaciais.
Ai, gente.
É. Somente a degustação de uísques e charutos teria custado mais de 5 milhões de reais. Os convidados receberam garrafas de uísque Macallan, de 25 anos, avaliadas em cerca de 30 mil reais cada uma, além de caixas de charutos. Entre os participantes estavam, então, o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, né, habitué. O senador Ciro Nogueira também estava nessa. Deputados federais que naquele momento disputavam espaço na sucessão na presidência da Câmara. A investigação também aponta que Vorkaro teria bancado um jantar para Cláudio Castro no restaurante do chefe Salt Bay. Isso a gente até já tinha falado,
sim,
né?
Aquele
cara dos cortes de carne,
isso,
coberto com folhas
ouro,
de ouro, etc. Aí mensagens encontradas pela Polícia Federal mostram o banqueiro orientando auxiliares e oferecendo ao governador um prato especial da casa. Os documentos revelam ainda que um mês antes, durante um fórum jurídico realizado em Londres, o empresário teria desembolsado cerca de 3 milhões e 200 mil reais em outra degustação de uísques frequentada por integrantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Todos os gastos fazem parte do material analisado pela Polícia Federal no inquérito que apura a relação entre Daniel Vorkaro e agentes públicos. E as investigações seguem em andamento. E aí, então, diz lá, traz a... Tá, todos os detalhes estão lá na coluna da Malu Gaspar. Tem muito mais detalhe lá, falando como foi a noite das astronautas. Eu falei dos astronautas, mas é a noite das astronautas, o nome da festinha lá, como ficou conhecida.
Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026. A produção industrial brasileira registrou alta de 0,7% entre março e abril. Com o resultado, o setor acumula 4 altas seguidas, com um crescimento de 4,4%. No período comparado, 2 das 4 grandes categorias econômicas e 14 dos 25 ramos industriais pesquisados pelo IBGE registraram resultado positivo. As influências mais significativas partiram dos segmentos de indústrias extrativas e produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, que apresentaram um bom desempenho pelo 5º mês seguido. A Anvisa determinou o recolhimento e a suspensão da venda, da distribuição e do uso de um lote da água mineral natural sem gás da marca Cristal. A agência reguladora identificou uma bactéria em amostras do produto. Segundo informações encaminhadas pela empresa Anvisa, o lote é composto por 374 mil garrafas de 500 mililitros produzidas no dia 20 de janeiro de 2026, com validade até 20 de janeiro de 2027. As unidades foram distribuídas no Distrito Federal, em Goiás, no interior de São Paulo e no Tocantins. A Guarda Revolucionária do Irã reivindicou a autoria do ataque com drones contra o Aeroporto Internacional do Kuwait. Segundo o braço ideológico das Forças Armadas de Teherã, a ação foi uma resposta a ataques dos Estados Unidos contra um petroleiro iraniano em uma ilha. Segundo o exército do Kuwait, o ataque atingiu o terminal de passageiros e matou pelo menos uma pessoa, além de ter ferido mais de 60. Mísseis iranianos também foram lançados contra o Bahrein, onde ficam bases militares dos Estados Unidos, mas teriam sido interceptados pelas defesas aéreas americanas. No horário de Brasília, 9h34.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Ao leste, com lentidão agora para quem vai no sentido do centro da cidade de São Paulo, entre o metrô Guilhermina Esperança e o metrô Carrão. Depois o trânsito melhora e aí muito congestionamento da Salim Faramaluf até Alcântara Machado, um pouco depois da Rua dos Trilhos. Tem registro de acidente por ali, bloqueando parcialmente a pista e prejudicando esse caminho do motorista. A alternativa até a chegada ao Brás é o caminho pela Celso Garcia. Quem vai em direção a Itaquera pela radial não encontra muitas dificuldades nesta manhã.
9h35.
Jornal da CBN.
Você que está nos acompanhando aqui no Jornal da CBN, já ouviu a informação que nós trouxemos logo cedo, que um dia depois daquela recomendação de um tarifaço de 25% sobre produtos brasileiros exportados para os Estados Unidos, o governo do presidente Donald Trump anunciou uma nova rodada de sobretaxas, que inclui o Brasil, de novo, e dessa vez a taxa é de 12,5% após uma investigação sobre produtos supostamente fabricados com trabalho forçado. Para conversar conosco agora sobre este assunto, nós convidamos Roberto Azevedo, que já foi diretor-geral da OMC, é presidente da 9G Consultoria, a quem eu agradeço, embaixador, pela sua gentileza de estar conosco aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor.
Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. É um prazer estar com vocês e com todos que nos acompanham essa manhã.
Bom dia.
Roberto Azevedo, o que nós estamos assistindo agora é um esforço do presidente Donald Trump para retomar aquelas tarifas que foram derrubadas pela Corte Federal Americana?
É exatamente isso, Milton. Os americanos, eles com esse tarifaço que começou lá em abril do ano passado, eles tinham dois objetivos centrais, né? O primeiro era atrair investimentos para o território americano. Portanto, as tarifas viabilizariam esse tipo de estratégia. E a outra coisa que eles queriam é aumentar a arrecadação, né? Com mais impostos na fronteira, arrecadar mais para cobrir os hiatos que eles imaginavam que ia acontecer com os incentivos fiscais de outros programas que o presidente Trump estava implementando. E aí, o temor deles é que aquelas tarifas iniciais, que foram dois grupos, né? Uma de 10% e uma de 40% sobre o Brasil. E sobre todos os outros países, né? A de 10% todos e aquelas de 40% que foi para o Brasil, nos outros países era matizado. A ideia era de ter um plano B, porque essas tarifas todas podiam cair no sistema judiciário americano. Elas tinham uma sustentação jurídica frágil, porque eram baseadas na lei de emergência nacional, da seção comercial da lei americana. Então, eles tinham medo que aquelas tarifas caíssem. E caíram, né, em janeiro. Então, eles precisavam de uma base jurídica mais sólida. E essa base jurídica vinha da investigação sob a seção 301 da lei comercial. E eles dividiram em duas, né? A do Brasil especificamente, para cobrir aquela de 40%, foi uma investigação que foi aberta em julho do ano passado, eu até participei defendendo pela CNI o Brasil na audiência pública que aconteceu em setembro de 25, e ela se encerra agora em julho. Né, no dia 15 de julho, se eu não estou equivocado. Então, eles precisavam fazer a determinação agora para ter os 30 dias de audiências públicas e fazer a recomendação final. Então, o timing é esse, né? E essa de 40% caiu agora, iria para 25%. Né? Ainda é um valor alto, bastante expressivo, mas não é 40, é 25%. E a outra tarifa, aquela de 10%, que caiu em janeiro, eles conseguiram repor imediatamente com uma outra de 10%, que eles justificaram sob a lei de balanço de pagamentos, né? E essa é horizontal, se aplica a todos os países e todos os produtos, eles não podiam mexer, né? E essas expiram agora no dia 24 de julho, se eu não me engano. Então, eles precisavam de outra 301 para poder dar solidez jurídica e continuar essa tarifa básica de 10%, que terminou sendo 12,5% para o Brasil e para outros 50 e tantos países, 10% para alguns países que eles dizem que cumprem, mas não implementam, que tem a legislação, mas não implementam. É meio complexo, mas a realidade é que você reintroduz essa tarifa básica de 12,5% também para o Brasil.
Embaixador, o senhor estava nos explicando que essas tarifas de agora, elas têm uma base jurídica mais forte para serem aplicadas. Mesmo considerando esse fato, qual que é o campo possível de se recorrer, de se tentar reverter esse tipo de tarifa?
Do ponto de vista da lei americana, é difícil você conseguir, seja na investigação, por exemplo. Vai ter agora um período de 30 dias para você explicar melhor as suas medidas, etc, etc. Eu não acho que vai acontecer nada, é um jogo de carta marcada, os americanos querem impor a tarifa, vão impor a tarifa, ponto. Né? Então, você não vai conseguir mudar ali. Você pode fazer um novo questionamento judicial, vai levar um bom tempo até que isso termine, a probabilidade de êxito desse questionamento é bem menor do que a anterior, né? Que era sobre emergência nacional. E a terceira via é a via da negociação, né? Você pode negociar, tentar fazer acordos com os Estados Unidos que impeçam essas tarifas adicionais. A Argentina fez isso, o Reino Unido fez isso, outros países, Taiwan, Coreia, etc. Outros países estão fazendo essas negociações e têm as suas tarifas reduzidas, né, de acordo com os compromissos que vem assumindo com os Estados Unidos. Não sei se o Brasil fará esse tipo de negociação, sobretudo pelo clima eleitoral que nós temos hoje no Brasil, né? Brigar com os Estados Unidos virou uma coisa legal aí do ponto de vista, sobretudo eleitoral, de angariar votos, né? O discurso da soberania, da ingerência americana, isso tem um impacto eleitoral importante. Então, é o caso de negociar? A negociação implica fazer concessões, implica ceder, implica fazer gestos de abertura também. Isso hoje traz tanto voto assim? Então, o mais difícil é você mudar a sua cabeça de uma lógica eleitoral para uma lógica de prejuízos econômicos e comerciais e sociais, né, que são decorrentes dessas tarifas americanas.
As taxas anunciadas pelo governo dos Estados Unidos chegam também com essa conotação política e ideológica?
Elas foram aplicadas por uma decisão interna nos Estados Unidos, né, de aqueles dois pontos que eu mencionei, Milton, de trazer investimentos para dentro dos Estados Unidos e para aumentar a arrecadação fiscal. Esse é o cerne, né? Agora, no Brasil, o contexto político também é importante. No passado, a gente tinha aquela questão do ex-presidente Bolsonaro, né? E aquilo foi que levou os Estados Unidos, inclusive, a botarem o Brasil no pior patamar possível, em termos de tarifas elevadas. Só o Brasil e China estavam naquele patamar muito alto, né? Índia entrou durante um período, depois saiu. Então, mas esse contexto político já não existe mais, né? Já, tanto que quem negocia as tarifas hoje com o Brasil não é mais o Marco Rubio. No começo era o Marco Rubio, que era o ministro de Relações Exteriores deles, né? Uhum. Agora não é mais ele, agora é o Jameson Greer, que é o representante comercial. É o cara que efetivamente negocia tarifas, negocia comércio, etc. Então, o contexto político está um pouco de lado. Agora, a polarização e a politização desses temas no Brasil é muito forte. Então, qualquer coisa que os Estados Unidos façam vai tentar ser caracterizado ou entendido como uma situação política contra o Brasil, contra o governo, contra os brasileiros. Não é bem assim. Eu acho que o Brasil está sendo tratado como 100 outros países estão sendo tratados da mesma forma, que atende à lógica interna e eleitoral americana, não a brasileira.
O que restará ao setor produtivo, aquele setor mais atingido com estas tarifas, que somadas dão
37,5%? Então, o que foi efetivo no passado continua sendo potencialmente efetivo hoje. Todas as isenções, porque essas tarifas nós conseguimos excetuar basicamente metade do nosso universo tarifário, né, das exportações para os Estados Unidos. Metade continua sendo afetado pelas tarifas. A outra metade foi excetuada das tarifas. E como é que isso aconteceu? Não foi por negociação entre governos, coisa nenhuma. Foi por negociações do setor privado, né? As empresas brasileiras e os setores brasileiros falavam com suas congêneres americanas, com seus clientes, com outras empresas que estavam na mesma cadeia de valor e tentavam explicar para o governo americano que ou o consumidor ia pagar mais caro ou o parque industrial americano seria afetado por falta de insumos ou por rompimento de cadeias de suprimento. E com esses argumentos, eles conseguiram incluir os seus setores, seus produtos, na lista de exceções, né? Esse continua sendo um caminho viável, Milton. Eu acho que as empresas brasileiras têm que continuar fazendo esses esforços, que talvez quem não foi bem sucedido da primeira vez consiga agora. É uma ladeira íngreme, né? Uma batalha morro acima, mas é um caminho possível, é um caminho viável.
Roberto Azevedo, muito obrigado pela sua gentileza, pela sua informação e análise aqui no Jornal da CBN. Um bom dia para o senhor.
Bom dia a todos vocês. Quem agradece sou eu.
Obrigada.
Embaixador Roberto Azevedo, diretor-geral do MC, presidente da 9G Consultoria, conversou com você aqui no Jornal da CBN. Agora que são 9h46.
Eu precisava de um pontapé, eu precisava de uma ajuda. Foi tão bom pra mim quando a gente entrou em contato comigo. Eu já aprendi e com essa ajuda montei o meu negócio.
A Ismailane faz parte do Superação SP, um programa inovador do governo de São Paulo que dá oportunidade para que as famílias que mais precisam possam prosperar, com acompanhamento de perto, capacitação e incentivo financeiro.
Ter autonomia hoje, pra mim, isso é superação.
Saiba mais em superaçãosp.sp.gov.br. Governo do Estado. São Paulo são todos.
Temos, por enquanto, na cidade de São Paulo, 17 graus de temperatura. O sol aparece, mas a temperatura máxima é de apenas 21 graus hoje.
Chegou a Conta Negócio do Mercado Pago e eu vou te contar três coisas que podem ajudar o seu negócio a crescer. Primeira, com a Conta Negócio do Mercado Pago, 9 a cada 10 negócios tem crédito aprovado. Segunda, o dinheiro das vendas cai na sua conta em segundos. E terceira, o dinheiro do seu negócio rende até 120% do CDI nos cofrinhos. Pronto, agora imagina o que elas podem fazer pelo seu negócio todos os dias. Abra já sua conta, Mercado Pago, seu negócio tem tudo para ganhar.
Voe para onde as emoções vibram do início ao fim. Passe por Bogotá e pouse em Miami ou Nova York para continuar descobrindo a América do Norte. Explore nossas mais 160 rotas com tudo o que tem para oferecer. Avianca, o céu é de todos.
CBN São Paulo.
Muito bom dia para você, Guilherme Muniz.
Bom dia, Milton, Cássia.
Bom dia.
Bom dia aos nossos ouvintes. Hoje quero convidar o pessoal a acompanhar aqui os nossos destaques do CBN São Paulo. A gente vai abordar um assunto que deu uma certa repercussão no início dessa semana, quando a gente abordou pela primeira vez. A gente vai aprofundar um pouco mais essa conversa, que é importante, ela diz respeito à vida nos condomínios, mas também à saúde pública. A gente vai retomar aquela discussão sobre a venda de remédios em condomínios. O que aconteceu foi o seguinte: o Conselho Regional de Farmácia acionou o Ministério Público depois de ter identificado que alguns condomínios instalaram algumas máquinas que vendem remédios para quem passar por lá e manipular essa máquina e fizer a compra desse medicamento. O que eles alegam, o Conselho de Farmácia, é o seguinte: essas máquinas, elas não controlam a quantidade de remédios que são vendidos, nem a idade de quem compra, então uma criança poderia ir lá e fazer essa compra. E claro, não dá nenhum tipo de orientação para aquela pessoa, né? Diferentemente de quando ela vai a uma farmácia, mesmo que o remédio esteja ali à disposição, você consegue ter algum tipo de controle, algum tipo de conversa com os farmacêuticos. Então, o risco que eles apontaram é o de consumo irregular entre crianças e adolescentes. A gente vai entrevistar a Luciana Caneto. Ela é presidente do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo e ela vai explicar um pouco mais quais são os riscos e quais são as medidas que eles esperam que sejam tomadas. A gente já abordou isso aqui com o Márcio Raskorski, o fato de que vários condomínios têm encontrado nesse tipo de oferta, não necessariamente de medicamentos, mas de mercados, enfim, ou até uma solução para renda, né? Para aumentar um pouco a verba ali para manutenção dos condomínios. Então, é um debate que começa a acontecer aqui em São Paulo e que a gente vai aprofundar logo mais no CBN em São Paulo. A gente quer, claro, a opinião dos nossos ouvintes pelo nosso WhatsApp 11 99911 9981. Claro que eu, Marcela Lorenzetto, toda a equipe estamos de olho na movimentação do feriadão que está se aproximando, Corpus Christi. Então os ouvintes vão saber os melhores e piores horários para cair na estrada e também a previsão do tempo para quem for curtir um friozinho no interior. Esse feriado é aquele feriado clássico para quem gosta do frio, poder acompanhar ali, tomar um vinho, tomar um chocolate quente e curtir o friozinho. Mas para quem vai ficar em São Paulo também, como é que fica a previsão do tempo e poder aproveitar? Até porque aqui na capital, agenda cheia, né? A gente tem Parada do Orgulho LGBT nesse final de semana. Tem também a Marcha para Jesus acontecendo por aqui. Então o pessoal vai ter toda a previsão do tempo para se programar até lá. E a gente vai, só para finalizar, falar sobre a costura no campo político, Milton. Sobre as costuras para a possibilidade de vice do candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad. O Márcio França, ex-vice-governador aqui de São Paulo, é um dos nomes cotados. Ele vai ter conversas sobre isso. A Bruna Barbosa logo mais vai atualizar essa discussão aqui no CBN São Paulo. A partir das 10, a gente espera todo mundo.
Muito obrigado, Guilherme Muniz. Até logo mais.
Até.
E você que está acompanhando a nossa programação, já participa aqui do Jornal da CBN e segue também participando do CBN São Paulo, trazendo todos os seus flagrantes da cidade. Encontrou qualquer coisa inusitada pelo seu caminho? Pode compartilhar não apenas o seu texto, mas também o seu áudio pelo 999 11 9981. 9:51.
Jornal da CBN.
Em seguida, nós temos o Hora de Expediente. Antes, eu quero trazer para você a informação publicada agora pelo Jornal Globo, em reportagem da Bruna Lessa, que dá conta que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se encontrou hoje com o representante comercial dos Estados Unidos, Jamieson Greer, e reafirmou a disposição do governo brasileiro de seguir negociando uma solução para evitar a imposição de novas tarifas contra produtos brasileiros. Diz a reportagem que a conversa ocorreu à margem da reunião ministerial da OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que se realiza em Paris. Segundo interlocutores do governo, Greer se aproximou do chanceler antes de um dos painéis do evento para um breve cumprimento. Aí, durante a conversa, o representante comercial americano afirmou que o governo dos Estados Unidos mantém um diálogo fluido com o Brasil e que pretende continuar as negociações em andamento. Mauro Vieira respondeu que a disposição do governo brasileiro é a mesma, mas ressaltou que as recomendações anunciadas nos últimos dias pelo Escritório de Representante de Comércio dos Estados Unidos tornam necessário intensificar as tratativas entre os dois países. Segundo relatos, chanceler lembrou que as negociações ainda estão dentro do prazo de 30 dias acertado pelo presidente Lula e pelo presidente Donald Trump durante encontro realizado em Washington no mês passado. 9:52.
Hora de Expediente, com Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.
Muito bom dia para você, Dan Stubach.
Muito bom dia para você, Milton Young. Muito bom dia para você, Cássio Godoy.
Bom
muito
dia.
Bom, antes que tarde do que nunca. Vamos lá, Kurt Mayfield faria resultado hoje, solta o palco. Isso aí, mudou o astral, né, meu caro uberista, meu caro taxista, minha cara advogada, médica, arquiteta. Ah, os contadores estão dançando essa música porque o Natal deles passou, estão cheios da grana, pagaram todos os impostos, os deles e os nossos.
Pagaram os impostos, pagaram seus boletos, tudo agora, né?
Você escreveu no Twitter, o que era bom acabou, o que era bom, alguma coisa assim. Dá pra você explicar, Milton Young, por favor?
Estou me referindo a João Fonseca.
Você assistiu o jogo, você ficou...
Do início ao fim.
Mas o cara parecia o Corinthians na Copa do Brasil, você estava indestrutível.
Nossa, bom dia, Zé Godoy.
Oi, Milton, bom dia, Cássio, bom dia, Zé.
Bom dia, Zé.
Bom dia, Teco Medina. A gente sabia que ia acontecer isso, por isso nem perguntou pra você, Teco, pra não frustrar a torcida brasileira.
É, eu também não diria. Bom dia, Milton, bom dia, Cássio. Eu também não diria, porque nós, os viajantes do tempo, temos que ter responsabilidades, né?
Sem dúvida, sim, né? E aí ficaria em silêncio em relação a isso. O fato é que o Teco, Zé Godoy, o Teco jogou demais, né?
Ah, jogou, né? Jogou no nível, aquele jogo. Não dá pra falar, né? Assim, foi muito superior, ganhou bem. Mas acho que foi, assim, foram duas semanas mágicas, né? Pro tênis brasileiro, né? O Fonseca, acho que mostrou ali, pelo menos nos jogos contra o Djokovic, o Casper Ruud, um nível de tênis que acho que credencia ele pra talvez terminar o ano entre o top 10 ou próximo a isso. Eu acho que é um torneio que também mostra a força dessa geração do Fonseca, né, que são esses atletas na faixa de 20 anos. É, pela primeira vez, desde 94, não chegavam três atletas de uma nova geração em quartas de final em Roland Garros. É, essa geração que tem o Mensch, que ganhou dele ontem, o Fonseca, ainda tem o Rodar, né, o espanhol, que já caiu. E a gente está vendo, acho que, ao contrário das duas gerações anteriores que não fizeram nem cosquinhas, né, próximo do Djokovic, do Nadal e do Federer, essa vai dar muito trabalho para o Sinner e para o Alcaraz. É, o Fonseca, hoje ele aparece em 25º do ranking, né? Ele é, obviamente, é o primeiro brasileiro no ranking, mas o mais importante, ele é o primeiro sul-americano do ranking, uma coisa que não acontecia com o Brasil desde 2015, quando o Thomas Bellucci chegou a esse posto. Então acho que foi uma semana mágica, a gente espera que continue nos próximos torneios, né?
Você ficou vendo a partida ontem?
Sim. Estava gravando, mas ficava vendo e ia, voltava. Depois no final deu pra ver inteirinho. O último set ali. E o finalzinho do que ele ganhou e o set seguinte. Mas achei que o cara jogou muito, né? O outro rapaz. Realmente saques de 200 km por hora, cara.
Não, e tudo que era bola ele ia e conseguia devolver pro outro lado da quadra, né? De uma maneira impossível, às vezes, até de o próprio João alcançar. E você dizer, não, mas agora não vai dar. E dava. É. Qualquer rally que tinha, era ele que levava.
É, agora eu não sei se o João já falou sobre isso, porque eu não acompanhei depois, mas é, me pareceu também já um pouco desgastado do torneio, né? Foi tudo muito puxado.
É, mas o outro também tava ali, né? Com problema, aparentemente, no quadril, tudo. Sofreu nas partidas anteriores, inclusive, problemas físicos, mas tava lá. Enfim.
Parabéns.
Foi legal, mas foi legal.
É o melhor tcheco que eu vi depois do jogador tcheco que veio do Curitiba pro Corinthians.
E que jogou no Grêmio. Exatamente, é. Se não me engano, é ídolo. Se não me engano, é ídolo na Turquia. Se não estou enganado, Tcheco Medina.
Acho que jogou com o Alex lá, possível.
É,
estamos fazendo?
É, não, nós estamos chutando para tudo que é lado. Eu vou te falar que teve alguma coisa parecida com essa. Ele passou por algum desses times lá no exterior. Porque eu lembro quando eu fui lá na final do Mundial de Clubes com o Grêmio, tinha um torcedor na frente, torcedor estrangeiro. E aí viu que eu torcia pro Grêmio, aí falava de um nome, e eu dizia assim, quem é esse jogador que ele tá falando, né? Eu nunca vi, mas eu digo, que legal, torce pra gente e tal. Aí depois ele mostrou a foto do jogador, aí era o Tcheco, né? Que é o apelido do Tcheco, né? Que foi um baita de um jogador que passou pelo Grêmio também. Mas enfim, coisas da vida.
O Tcheco que não é Tcheco, né?
Não, longe disso, exatamente, que não é Tcheco. Por falar em destaques brasileiros no esporte, o que foi esse leilão, Teco Medina?
É, o que foi e o que vai ser, né? Na verdade, porque a camisa do Pelé da final de 58 vai entrar à venda. Você que ainda não comprou a camisa da seleção para essa Copa, talvez seja o momento. O preço um pouco mais salgado do que atual, né? Estão esperando 33 milhões de reais nela.
Sério?
Sério, pela camisa do
Eu
Pelé.
Não vou comprar, Milton, porque a camiseta é M e não vai caber em mim.
Cara, eu tenho uma igualzinha
senão,
a essa.
Eu participava do leilão.
Igualzinha?
Eu tenho uma igualzinha a essa. Essa TVB? Azul aí, com essa gola. Pelé. Pelé não, tá escrito que tá 10 atrás, não tinha o nome do Pelé, só tá número 10. Igualzinho.
Emblema da CBD. CBD ou CBF?
É CBD, CBD, né? Claro.
Ah,
CBD.
Esse, bom.
Exato.
Não é oficial.
É. Igualzinha. Será que se eu botar aí pra vender, pega uma grana dessas? Hã? Que mais que eles estão leiloando lá, Teco? O que eles estão leiloando mais?
Não, eles se mexem leilão várias coisas, né? Eu acho que nesse leilão vai ser só isso, mas eles já leiloaram medalha, já leiloaram até violão do
Tem
Pelé.
Réplica da Júlio Rimet.
Tem réplica da Júlio Rimet. O violão, eu queria ver informações mais detalhadas se é o violão que ele cantava, o Abre a Porteira que eu quero entrar. Se for,
violão antes da Copa de 66, diz aqui, apaixonado. Pelé se afeiçoou por um violão Del Vecchio durante a preparação da seleção para a Copa de 66. Era de um estudante de música do Pará, havia sido emprestado a um jornalista. Pelé chegou a assiná-lo diretamente na madeira. Cerca de 60 anos depois, a peça está sendo vendida por 20 mil reais. Tá baratinho.
Tá barato o violão.
Esse violão é bom, hein? Esse violão é bom, hein? Del Vecchio, o antigo, assim,
De 20 pila.
Eu quero saber como tá a filantropia brasileira que vai comprar essa camisa e doar pro Museu do Futebol ou pro Museu Pelé. Quero saber se tem filantropia brasileira pra isso.
ABC. ABC. Fica esperando que ninguém vai comprar pra você.
Tá bom, gente. Vocês não vão comprar nada disso mesmo, então vamos embora, tá bom? Ó, a nossa Letícia Valente fez a pesquisa que o Tcheco jogou no Al-Ittihad, na Arábia Saudita. E foi que tinha muito mais lógica, porque a competição foi lá em Abu Dhabi, teu torcedores ali do Al-Ittihad ali perto. Então, valeu, gente. Obrigado, viu? Abraços
valeu,
pra vocês.
Até amanhã.
Já que vocês não vão comprar mesmo nada pra mim aí. Até mais. Tchau, até amanhã. Amanhã a gente conversa de novo. A gente quem, Cássia Godoy?
Mas a gente desse lado aqui, ó.
Você
desse
está lado firme e forte aqui, não tenho dúvida. Acompanhando os nossos ouvintes no feriado de Corpus Christi, certo?
Certo.
Então tá bom. De minha parte, até a volta. Muito obrigado aí pela sua parceria. E muito obrigado a todos vocês que fizeram deste Jornal da CBN um Jornal da CBN muito melhor. Pascoal Júnior, Débora Gonçalves, Luiz Rodrigues, Carlos Greco, Letícia Valente e a Cássia Godoy. Bom dia para você, Cássia.
Ótimo dia para você, Milton, e para os nossos ouvintes também.
E agora que você está mais bem informado, aproveite a sua quarta-feira, véspera de feriado, que já está no ar.
Jornal da CBN. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Quarta-feira, 3 de junho de 2026. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, encontrou-se com o representante comercial dos Estados Unidos, Jameson Greer, e afirmou a disposição do governo brasileiro de continuar negociando uma solução para evitar a imposição de novas tarifas contra produtos nacionais. A conversa ocorreu à margem da reunião ministerial da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico em Paris. Segundo interlocutores do Planalto, Greer se aproximou do chanceler brasileiro antes de um dos painéis do evento para um breve cumprimento. Durante o diálogo, o representante comercial americano afirmou que a Casa Branca mantém um diálogo fluido com o Brasil e que pretende dar prosseguimento às negociações em andamento. A informação foi divulgada pelo jornal O Globo. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu duas pessoas em uma operação contra um golpe milionário que envolve obras de arte e imóveis de luxo. Conforme a investigação da Delegacia de Defraudações, a dona de antiquário entregou 4 peças avaliadas em mais de 10 milhões de reais à principal suspeita, identificada como Michele Montenegro. Os investigadores disseram que Michele se apresentava como advogada e herdeira de um grande patrimônio para ganhar a confiança das vítimas. De acordo com eles, a mulher prometia negociar as obras por valores mais altos, mas ficava com os bens. No horário de Brasília, 10:04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora.
Ainda na rede CBN, temos informação chegando de Minas Gerais. Desirê Miranda, bom dia.
Bom dia. O pré-candidato à presidência da República, senador Flávio Bolsonaro, do PL, disse nesta quarta-feira que mandou a carta ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pedindo que o país não taxe as empresas brasileiras. Ele participou de um evento na Central de Abastecimento em Minas Gerais, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em discurso, Flávio disse que durante a conversa com o líder norte-americano, no último dia 26, pediu que o país não taxasse o Brasil, mas afirmou que os ataques do presidente Lula aos Estados Unidos teriam feito Trump mudar de ideia. O senador reforçou que Lula tem atacado os Estados Unidos e que, por isso, Trump teria decidido taxar o Brasil novamente. Durante o evento, Flávio subiu ao palco com um cartaz em defesa do Pix, a exemplo do que fez o presidente Lula ontem. Entretanto, Flávio disse que, além do Pix ser do Brasil, é de Bolsonaro, em referência ao governo do pai dele, Jair Bolsonaro, quando a modalidade de pagamento foi criada. Flávio também disse que, ao pedir para que o governo norte-americano classificasse o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas, fez mais pela segurança pública do Brasil em 2 dias do que Lula em 20 anos. E questionou se terá que resolver o problema da taxação também.
Essa foi a Desirê Miranda falando direto de Belo Horizonte, 10:06.
Rádio CBN, ZYD 800, FM 90,5 MHz, São Paulo. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. CBN São Paulo. Apresentação, Marcela Lorenzetto e Guilherme Muniz.
São 10 horas, 6 minutos, reloginho virou 10 e 7 agora. Para você que tá ligado aqui na CBN, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo ao CBN São Paulo desta quarta-feira, 3 de junho de 2026. Muito bom dia para você, bom dia para você, Guilherme Muniz.
Bom dia, Marcela, bom dia também aos nossos ouvintes.
Quarta-feira, 3 de junho, sextou.
Também conhecida como véspera de feriado, né? Para muitos.
Para mim.
Para você, eu sei muito bem disso, eu tava só esperando isso. Para você e para muitos dos nossos ouvintes também, que vão fazer muito bem descansar.
A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena, já diria Seu Madruga.
O nosso grande poeta, é verdade.
Grande poeta contemporâneo, Seu Madruga. Pois é.
Vai ser um final de semana bom, né, para quem quer curtir.
Depois de uns 3 feriados de você folgando e eu aqui.
Não, assim? Não, fake news não,
Marcelo. Férias, feriado pra caramba. Férias sim, férias sim. E agora sou eu.
É isso, vou trabalhar dobrado esse feriado. Pra vocês descansarem.
Então tá bom, tá justo.
Mas vai ser bom pra todo mundo aproveitar, friozinho. É, muita coisa acontecendo em São Paulo.
Opa!
Né?
É, feriado tá rolando,
quem ficar por aqui também. É. Então vai ser bom, vai ser bom pra quem puder curtir.
E ó, atenção motorista, viu? Gente, já deixa um alerta pra você que é motorista. Rodízio Municipal de Veículos suspenso na cidade, quinta e sexta. Por causa do feriado prolongado de Corpus Christi. Dessa vez, as faixas exclusivas para ônibus também estão liberadas, mas apenas na quinta-feira. Sempre perguntam aqui, né, Muniz? Uhum. Ah, e a faixa de ônibus está liberada também? Está liberada, na quinta. Sexta, tudo normal, restrição normal para os veículos nas faixas de ônibus. Só o rodízio que está liberado na sexta-feira, ok? Quinta e sexta, rodízio liberada. Quinta-feira, faixa de ônibus também liberada para quem circula pelas ruas e avenidas da cidade de São Paulo. Agora, o estacionamento rotativo pago, Zona Azul, você já sabe, funciona normalmente conforme a sinalização do local. Então, nada muda para os estacionamentos de Zona Azul. O pessoal aproveita o feriado para viajar ou para explorar o centro da cidade.
Uhum.
As ruas que têm Zona Azul continuam valendo normalmente. Estacionamento rotativo pago continua normalmente. E para quem vai viajar, hein, Guilherme Muniz? Mais de 20 milhões de veículos devem circular pelas rodovias aqui do estado de São Paulo durante o feriadão prolongado. Previsão é de um dos maiores movimentos do ano nas vias que ligam a capital ao litoral e ao interior. Já já a gente vai te contar aqui quais os melhores e piores horários para cair na estrada nesse feriadão. Fica com a gente que vamos dar essa dica ainda aqui hoje no CBN de São Paulo, tá?
Pro pessoal não ficar parado, você falou de estacionamento Zona Azul, mas quem acompanhar bem os horários aqui com a gente vai evitar de ficar naquele estacionamento a céu aberto que pode se tornar estrada nos piores horários. Aí,
tem
se
razão.
Ouvir a gente aqui, vai pegar a estrada no melhor horário e vai fazer um caminho melhor.
Muito bem. 10 horas, 9 minutos, reloginho virou 10 e 10. Vamos girar nossa reportagem, Muniz? Tem muita informação na manhã desta quarta-feira, com gostinho de sexta, véspera de feriado. Você fica junto com a gente aqui até o meio-dia, com os principais destaques da manhã desta quarta-feira. Começando com Pedro Fagundes, que acompanha aquele caso de um policial que reagiu a uma tentativa de assalto na estação São Bento do metrô. Pedro, tem detalhes a respeito desse policial que está na ativa ainda, né, Pedro?
Isso mesmo, Marcela. O policial civil que reagiu a essa tentativa de assalto e baleou 6 pessoas na estação São Bento do metrô, lá no centro de São Paulo, não foi afastado das funções após a ocorrência neste último sábado. Segundo informações da TV Globo, o agente do Departamento de Identificação de Corpos está em estágio probatório, o período de avaliação dos servidores que dura 3 anos e tem justamente menos desses 3 anos de corporação. A corregedoria ouvidoria da Polícia Civil recebeu as imagens das câmeras de segurança da estação e analisa a conduta do policial. A arma usada por ele, inclusive, foi apreendida e vai passar por perícia. O caso ocorreu justamente no sábado, por volta do meio-dia. Segundo a investigação, o policial tinha acabado de comprar um notebook na região da 25 de março e foi seguido por três criminosos até a estação São Bento. As imagens, que para quem nos acompanha diretamente pelo Globoplay ou então pelo YouTube, mostram o momento em que os suspeitos cercam o agente. Um deles aponta uma arma na cabeça do policial. Outro, então, tenta pegar a bolsa onde estava o computador. O terceiro participa da abordagem com uma sacola nas mãos. O policial, então, ele reage, efetua os 6 disparos e, durante esse tiroteio, um homem que carregava a filha de colo de 11 meses foi atingido e caiu no chão com a criança. O bebê, junto, também caiu. A mãe, neste momento, ela corre para socorrer tanto o pai quanto também a filha. Depois dos primeiros tiros, os passageiros então correram pela estação, tem um grande alvoroço. Algumas pessoas chegaram a cair nas escadas durante essa tentativa de fuga de todo este tiroteio. Um dos suspeitos aparece nas imagens depois, descendo as escadas, mancando, já ferido. Ele havia sido baleado na perna. O policial vai na direção dele e efetua mais um disparo. Em seguida, ele volta para a área onde estavam as vítimas. O agente disse no boletim de ocorrência que atirou para se defender. Ele também afirmou que um dos suspeitos usou um passageiro como escudo humano. As imagens, pelo contrário, não confirmam essa versão com tanta clareza. Ao todo, 5 passageiros e um suspeito foram baleados. Entre as vítimas estão justamente a bebê de 11 meses, o pai dela, que foi atingido na perna e no braço esquerdos, e também com uma perfuração no abdômen, na região da barriga, e ainda uma adolescente de 14 anos. O pai da criança foi levado para o hospital em Santana, passou por cirurgia, está em estado grave. Ainda aguardamos atualizações sobre a condição dele neste momento. Bem, no boletim de ocorrência, a Polícia Civil registrou inicialmente que o agente agiu em legítima defesa. O próprio documento, porém, ressalta que os tiros atingiram pessoas sem relação com o crime, 5 delas. E serão analisados pela Corregedoria da Polícia Civil. Muniz e Marcela.
Muito obrigada, Pedro, pelas informações. Pedro Fagundes acompanhando, portanto, esse caso. Trazendo atualizações a respeito desse assunto policial, portanto, que estava nesse período probatório, né? Aquele período de experiência dentro da Polícia Militar, acabou reagindo, foi afastado, ainda não foi afastado das funções, está exercendo ainda o seu trabalho, mas as investigações continuam para entender toda a dinâmica desse crime, que foi bizarro ali no meio de uma estação de metrô, cheio de gente, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Enfim, numa região que, inclusive, é muito policiada, que é a área da 25 de março. Isso a gente não pode negar. Tem policial em cada esquina, praticamente, ali nessa região. Uma fatalidade, uma tristeza sem fim. Essas pessoas atingidas, felizmente, nenhuma morte.
E essa informação de que ele estava no início de carreira me lembrou até um outro episódio, Marcela. Lembra aquela policial militar que atirou contra uma mulher na Zona Leste? Era um casal que estava andando na rua.
Sim, lembro.
E ela atirou contra a mulher, elas... tiveram ali uma certa...
Rusga, né?
Um clima de tensão ali entre as duas e tal. O policial foi e atirou nessa mulher, Tauana, se não me engano o nome dela. E ela morreu no local, enfim. Um caso que deu muita repercussão. Essa policial também estava no início de carreira. Eu acho que era até mais recente. Ela tinha 3 meses de corporação. Então ainda era realmente um início ali de carreira. Sim. E também se envolveu nesse episódio. E agora esse outro policial também no início de carreira se envolvendo nessa situação. A Corregedoria vai avaliar o que fazer a partir desses casos e até ver se é o caso de alguma nova orientação, né, Marcelo?
Claro.
Para os novos policiais que estão entrando na corporação.
Melhorar a formação, né desses Exato. Novos policiais. O caso que você trouxe, só pra gente registrar, a Tauana da Silva Salmásio, 31 anos, que foi morta depois de ser baleada no peito, lá em Cidade Tiradentes, Zona Leste, pela policial militar Yasmin Cursino Ferreira, que estava 3 meses só. Isso. Tinha se formado há 3 meses na corporação. Valeu, Pedro. Novidades, você volta aqui com a gente.
Agora 10 horas e 15 minutos. Vamos falar então sobre a movimentação nas estradas Oba. Nessa véspera de feriadão. Quem vai curtir aí o litoral ou o interior, muita gente já aproveita hoje, vai trabalhar com as malas todas prontas, porta-malas
cheio. Já tá tudo no carro, dizem.
Pra depois sai do trabalho, pega a família em casa e
vamos
na estrada. Mas e aí, quais são os melhores horários, quais são os piores horários, os melhores e piores caminhos para quem vai fazer essa saída de feriadão logo mais? Guilherme Gimenez tem as informações para a gente. Gimenez, bom dia.
Oi, Muniz, bom dia para você, para Marcela, para todo mundo ligado bom na dia. CBN. A gente começa, vocês já destacaram, né? Mais de 20 milhões de veículos devem circular pelas rodovias que ligam a cidade de São Paulo ao litoral e ao interior neste feriado prolongado de Corpus Christi, de acordo com a Artesp. As rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Castelo Branco, Raposo Tavares, Regis Bittencourt, Ayrton Senna, Dutra, Fernão Dias, Imigrantes e Anchieta, além do trecho oeste, principalmente do Rodoanel Mário Covas, tem previsão de tráfego intenso entre hoje e domingo. Os corredores de acesso ao litoral devem concentrar parte significativa da movimentação, reforçando a expectativa de praias cheias durante o feriado prolongado. No sistema Anchieta Imigrantes, por exemplo, a expectativa é de aumento no movimento em direção ao litoral na quinta-feira, amanhã, dia 4, das 9 da manhã até as 3 da tarde. Também vale destacar o sistema Ayrton Senna Carvalho Pinto. Os piores horários para quem pretende utilizar algumas dessas rodovias para sair da capital, hoje, das 3 da tarde até as 8 da noite e na quinta-feira das 7 da manhã até as 3 horas da tarde também.
Muito bem, Guilherme Gimenez, obrigado pelas informações. Eu me surpreendi com a informação do pessoal que vai cair na estrada para ir pro litoral. Eu sempre...
Você acha que todo mundo gosta de frio que nem você,
ah,
né?
Ah, claro, mas a questão não é, é que assim, no verão você vai para onde?
Litoral. Calor, litoral,
claro.
Isso aí.
No inverno, você vai, tudo bem, a gente ainda não tá no inverno, mas pra mim, Corpus Christi é aquele feriado que inaugura o inverno, sabe? Ele inaugura a temporada de férias de inverno.
Sim.
Eu sempre que pude, quando era mais novo, eu ia pro interior pra curtir um friozinho. Mas o pessoal vai... Tem a minha turma e a sua turma, né,
Mas
você
sabe que tem a galera que vai bastante pro interior? Porque Corpus Christi é um feriado tradicional também de jogos universitários,
ah,
sabia? Tem
só.
Gente aqui nesse estúdio que
ah, é?
Vai aproveitar,
tô
estagiário.
Aqui ao fundo. Entendi.
Estagiário que vai aproveitar jogos universitários. Alguém Qual é a cidade esse ano, querido? São Carlos, tá vendo? Vai ter uns ônibus aí da área da comunicação indo pra São Carlos.
É, eu achei que o pessoal ia só pra comer um fundizinho no interior,
que
mas
nada,
não.
Nada, o pessoal vai pra jogar.
Pra se exercitar, né?
Exercitar, muito
Entendi.
Bem.
Tá bom.
É isso aí.
Valeu, Guilherme Gimenez, pelas informações. O Gimenez vai continuar de olho nessa expectativa pela saída do feriadão e vai atualizando a gente por aqui.
E se você também tiver informações do seu caminho, da sua ida pro litoral ou pro interior, ou ainda a circulação aqui pela cidade, pelas ruas e avenidas da capital, conta pra gente no 119-9911-9981. Participe aqui no nosso WhatsApp e conversa com a gente. 10 horas e 18 minutos, a gente volta a falar a respeito daquela investigação de um contrato entre a Prefeitura de São Paulo e uma ONG ligada àquela produtora que fez o filme do ex-presidente Jair Bolsonaro. Houve manifestação do prefeito Ricardo Nunes, voltou a criticar essa investigação. Teve manifestação também do governador Tarcísio de Freitas, que é responsável pela Polícia Civil, que faz essa investigação. Criticada pelo prefeito Ricardo Nunes, aliado do governador Tarcísio de Freitas. Ficou confuso? O Matheus Leite vai explicar para você os detalhes. Bom dia para você, Matheus.
Oi, Marcela. Bom dia a você e também aos nossos ouvintes. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, voltou a criticar a investigação do contrato entre a prefeitura da capital paulista e a ONG, ligada à produtora do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesta terça-feira, o prefeito classificou o processo como um copia e cola e atribuiu a acusação a um petista.
Infelizmente, a denúncia maldosa que foi feita pelo integrante do PT do Rio Grande do Sul, ela foi copiada e colada pelo Ministério Público Federal, copiada e colada pelo Ministério Público Estadual, copiada e colada, infelizmente, pelo delegado da Polícia Civil de São Paulo. Foi copia e cola. Vocês estão colocando a informação para as pessoas baseado numa denúncia de um militante do PT. Que, obviamente, do Rio Grande do Sul, está fazendo isso por conta do filme do Bolsonaro.
Também nesta terça, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu a autonomia da Polícia Civil na operação. Na segunda, Ricardo Nunes já tinha contestado a investigação e afirmado que não descarta uma motivação política por trás da investigação. A declaração teve ampla repercussão nos bastidores políticos, já que indiretamente representou uma crítica à atuação da Polícia Civil, que é subordinada ao governo de Tarcísio. A CBN apurou que o prefeito e o governador conversaram sobre o assunto após a operação. Questionado pela reportagem, Tarcísio afirmou que a atuação da polícia ocorreu a partir de uma demanda do Ministério Público e reforçou que o governo não interfere nas investigações.
Primeiro, a operação da polícia é uma coisa que a gente não interfere. A polícia tem autonomia para fazer as suas investigações, para fazer as suas operações. É uma instituição de Estado. Havia uma investigação em curso, uma demanda do Ministério Público, e a polícia cumpriu essa demanda do Ministério Público e, portanto, tivemos a operação. E sempre vai ser assim, a polícia vai ser e sempre será uma instituição de Estado, está a serviço do Estado.
Tarcísio cumpriu agenda em Rio Claro, no interior paulista, antes de iniciar mais uma edição da Caravana 3D, programa em que secretários estaduais percorrem diferentes regiões do estado para anunciar investimentos, entregar obras e receber demandas de prefeitos. Como a CBN tem mostrado, o governador intensificou as viagens pelo interior e há expectativa de novas caravanas até 4 de julho, prazo estabelecido pela legislação eleitoral para participação em inaugurações e entregas de obras públicas. Questionado sobre críticas da oposição de que estaria concentrando agendas para agradar prefeitos em ano eleitoral, Tarcísio ironizou. Ao lado de prefeitos da região, perguntou se algum deles estava bravo com o governo e afirmou que se Fernando Haddad mantiver esse discurso durante a campanha, não irá a lugar nenhum. Marcela e Muniz.
Obrigada, viu, Matheus, pelas informações. Matheus Leite acompanhando essa história, que ainda vai ter muito